Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon.
Eu agradeço a audiência de todos vocês aqui na audioativo.com, o portal que propaga sem barreiras. Aqui Felipe Macon com mais uma edição do Pesquisa Ativa, um espaço onde alunos e professores da UFRJ têm a oportunidade de apresentar seus projetos de pesquisa, comentar temas atuais na mídia. Hoje, Patrícia Matos aqui conosco, aluna da Escola de Comunicação da UFRJ e pesquisadora principal aqui para o nosso programa, né? Ela pesquisa sobre produtividade dos fãs e performance. Patrícia, muito obrigado primeiramente pela sua presença aqui nos estúdios da Áudio Ativo.
Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.
Pois é, agora já com o nosso sistema aqui podcast, a pessoa pode acessar a qualquer hora do dia que o arquivo está lá à disposição para você ouvir. Bom, Patrícia, em primeiro lugar, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o seu interesse nesse tema de fãs, como eles se relacionam com bandas musicais. Seria interessante a gente ter um papinho sobre isso.
Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho esse espaço muito interessante, assim, para fomentar mesmo a pesquisa acadêmica aqui na universidade, que eu acho muito importante. E primeiro, esse meu interesse em fãs veio primeiramente do fato de eu ser fã e, portanto, as práticas dos fãs sempre me interessaram muito, assim, sempre achei muito curioso o fato de você ser fã de uma banda, de um objeto cultural específico e dedicar seu tempo àquilo. E mais ou menos quando eu estava no terceiro para o quarto período, eu cursei uma disciplina de comunicação e música popular massiva e acabei iniciando esse projeto de pesquisa sob orientação do Thiago Monteiro, que foi professor substituto aqui da ECO. E, a partir daí, eu comecei a apresentar em congressos e a pesquisar mais a respeito.
Certo. Agora, o seu primeiro objeto de pesquisa com esse tema foi a banda Backstreet Boys, né?
Isso.
Seria como você comentar um pouquinho o que você percebeu aí dessa banda, como que os fãs se relacionam com todo esse ambiente aí? Temos certos acontecimentos, eventos que chegam a gente a deixar algumas pessoas com um ar de preconceito, às vezes, né? Aquelas fãs descabelando os cabelos, né? A gente pega também, encontra todo mundo reunido ali em frente ao prédio da onde o pessoal da banda está.
Exatamente.
E aí, o que você percebeu desse tipo de investimento?
Em primeiro lugar, eu comecei a observar a repercussão midiática das práticas dos fãs e peguei como exemplo a primeira vinda da banda ao Brasil, que foi em novembro de 2000, para uma turnê promocional. E essa turnê era uma turnê rápida, na verdade, só de divulgação do álbum, e estava prevista uma apresentação rápida de algumas músicas na sacada do Hotel Meridian, em Copacabana, que agora está até fechado. E, na época, não se esperava a quantidade de público que apareceu ali para assistir um show rápido numa sacada de um prédio. E, no final das contas, tinha 40 mil pessoas.
40?
40 mil pessoas tomando as ruas de Copacabana. E foi uma coisa assim inesperada. A gravadora não esperava, a banda não esperava. Foi uma coisa meio que fugiu do controle. Tiveram que fechar a rua, causou um caos no trânsito. E isso repercutiu de uma maneira muito ambígua na mídia, na época. Saiu em todos os jornais e a conotação das matérias era uma coisa assim, de histeria, de descontrole. Então, eu comecei observando esse aspecto de como a mídia tratava o comportamento das fãs como histeria. E, a partir daí, eu comecei a tentar meio que desconstruir esse estereótipo, porque, a partir do momento que você assume que o comportamento das fãs é um comportamento histérico, e a palavra histeria vem do grego, que significa útero, e era usada para designar uma doença que era peculiar a mulheres, que é proveniente de complicações no útero. Ou seja, a partir do momento que você utiliza esse estereótipo, você está assumindo que esse comportamento é típico da mulher, especificamente, e típico de uma fase que é a adolescência. Então, você está naturalizando um comportamento e não observa as práticas de comunicação mesmo das fãs e o que isso tudo representa, midiaticamente falando. Então, eu comecei por aí, tentando desmistificar mesmo esse comportamento de grito, de choro. E depois eu comecei a tentar descobrir o que era, que afinal, não é histeria, então o que é? E aí eu cheguei ao conceito da performance, que eu tomei emprestado do Simon Freed, que é um pesquisador e crítico de música, e ele dizia que quando você ouve uma música, você executa uma performance, ou seja, não só o artista executa uma performance no palco, mas o público também executa uma performance ao ouvir a música. E a partir daí eu comecei a encarar o comportamento das fãs como performance, a partir do momento que elas fazem determinadas coisas para chamar a atenção do ídolo também, e chamar a atenção uma das outras, e isso se torna uma espécie de disputa simbólica entre elas. Esse comportamento, às vezes, tido como exagerado e taxado de histérico.
Bom, e você, web ouvinte, o que acha disso? De fato, há uma histeria, esse choro. A pesquisadora aqui, Patrícia Matos, está colocando que seria uma performance, tipos de atitudes que as pessoas têm para com a banda. Essas atitudes não são naturalizadas próprio de mulheres somente, pelo contrário, isso aí são tipos de situações que ocorrem na hora do investimento afetivo que um fã pode ter com a banda. Agora, há um outro ponto que você comentou, Patrícia, a respeito que os próprios fãs legitimam essa banda no momento que agem dessa forma, né? Eles colocam cada vez mais essa banda em destaque, até pela maneira como eles se relacionam. Agora, a banda também tende a reforçar isso para se manter num determinado nível e até viver desse tipo de situação, contexto que a gente passa?
Exatamente. Eu acredito que toda vez que a gente pensa em boy bands, que no caso meu objeto de pesquisa inicial são as fãs do Backstreet Boys.
Boy bands seria o quê? É só para Backstreet Boys ou para tudo quanto?
Boy band seria um termo que é usado para bandas de meninos em que o foco é a aparência e às vezes, muitas vezes, a dança e a parte vocal é um pouco negligenciada. No caso dos Backstreet Boys, tem vários exemplos, NSYNC, Westlife, Five. Eles têm até uma extensão vocal e um trabalho vocal muito grande, mas o estereótipo que se criou em torno das boy bands é isso, meninos bonitinhos. Então, quando a gente pensa em boy band, a gente automaticamente lembra das fãs, do comportamento das fãs. Então, as práticas dessas fãs são... elas fazem parte da construção de sentido dessa música. Você não tem como lembrar do Backstreet Boys sem lembrar das fãs histéricas, entre aspas. E a banda reconhece isso. Eles têm uma música chamada Larger Than Life, que é dedicada às fãs e fala justamente desse comportamento das fãs, de correr atrás, de gritar. E eles encaram isso como uma coisa boa, óbvio, né? Porque é um interesse comercial também.
Eles, os Backstreet Boys.
Isso. Eles retratam as fãs num outro clipe, que é da música I Want That Way, do mesmo álbum, Millennium, dessa primeira música, Larger Than Life. E eles fazem questão de reforçar sempre em entrevistas o quão importante é o apoio das fãs. Isso é um discurso recorrente na banda, assim. Então, eu acredito que eles valorizam e reconhecem o papel das fãs na construção do sentido da própria música deles. Então, não teria como você pensar em boy bands e Backstreet Boys especificamente sem pensar nas fãs.
Isso tem a ver só com questão financeira, Patrícia? Por exemplo, essas bandas estão interessadas em ter audiência para ter dinheiro para os shows, ou não? Isso tem a ver até por uma questão mesmo de ter um renome na sociedade, ou são as duas coisas misturadas, você não consegue ver uma separada da outra?
Eu acredito que o interesse comercial é muito forte e eu acho isso muito bom. Assim, eu não vejo isso de forma pejorativa, pelo contrário. Eu acredito que o futuro da indústria fonográfica mesmo está nos fãs, porque são os fãs que consomem. Então, quando você tem um quadro de decadência financeira mesmo da indústria fonográfica, que as pessoas baixam músicas, não compram mais CD, quem compra CD é o fã. E ele não compra só o CD, ele compra o DVD, ele compra todos os artigos que ele tiver à disposição dele. Então, eu acredito que isso é um investimento muito importante. E, inclusive, tem algumas gravadoras que eu conheço que já começam a pensar nesse sentido. Eu vejo isso de forma muito positiva. Quer dizer, o interesse comercial existe, claro. Eles querem cativar os fãs para ter mais venda e ter mais dinheiro. Sim, mas eu vejo isso de uma forma muito boa. Eu acho que é um investimento muito válido. Assim, não é uma coisa maniqueísta, de vamos alienar os fãs, aquela coisa da indústria cultural, do Adorno, que a gente já cansou de ver. Eu acho que é o contrário, a gente tem que utilizar isso, utilizar o fato de os fãs produzirem coisas, porque o fã, ele dedica muito do seu tempo ao ídolo e ele divulga a obra do ídolo de graça. Não é pago para isso, pelo contrário, ele gasta dinheiro para divulgar o ídolo. E você vê um esforço muito grande da maioria dos fãs de querer o ídolo lá em cima. Por exemplo, no caso das fãs de Backstreet Boys, elas fazem muitas campanhas, porque a banda ficou um tempo fora da mídia. E a partir, depois disso, elas começaram a fazer campanhas. Vamos ligar para a MTV, mandar e-mail para a MTV pedindo clipe. Quer dizer, o fã, ele faz isso porque ele ama a banda. Então, eu acho que é um investimento muito válido. E as gravadoras, a indústria fonográfica como um todo, cultural como um todo, deveria olhar isso de outra forma. Não de uma maneira assim só para ganhar dinheiro, mas para se manter mesmo.
Agora, tem outro tipo de relacionamento que não esse? Já que estamos falando de produtividade dos fãs, há essa questão da gritaria, a questão da pessoa ligar sem parar para o Disque MTV para pedir clipe. Mas você detectou outros tipos de relação entre os fãs e a banda que a gente não tenha falado ainda aqui?
Sim, tem uma coisa curiosa, que a maioria das pessoas encara os fãs como pessoas não críticas, né? Aquela pessoa que ama a banda e a obra incondicionalmente. Isso não é verdade, nunca foi. Qualquer fã, que seja fã mesmo, ele tem uma visão crítica da obra, ele ver defeitos mesmo. No caso das fãs Backstreet Boys especificamente, elas conseguem enxergar quando um deles desafina num show, por exemplo. Quando uma música que foi lançada não é tão legal quanto as outras. Quando um clipe não é tão legal quanto os outros. Isso não faz com que a fã deixe de ser fã. Pelo contrário, o fato de você enxergar pequenos defeitos, pequenas imperfeições na obra, eu acho que aproxima o artista do fã. Tipo, olha, eles são pessoas normais que erram. E é um trabalho. É um trabalho, às vezes sai bom, às vezes sai mais ou menos. E então tem essa dimensão de crítica mesmo, que as pessoas não imaginam. As pessoas acham que a gente ama os Backstreet Boys. E aí eu tô me incluindo, não sei se já cheguei a falar, mas eu sou fã dos Backstreet Boys desde os 12 anos.
Olha aí. Mas o interesse da pesquisa é extremamente objetivo, né, Patrícia? Não, há essa contaminação aí, pelo amor de Deus.
Na verdade, tem uma coisa muito curiosa sobre isso, né? Que eu comecei a pesquisa num momento que eu achava que não era mais tão fã. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho distanciamento crítico para falar sobre o assunto, que eu já me interessava muito. E só que, na verdade, eu acabei descobrindo que não. Primeiro, quando eu comecei a me aprofundar na pesquisa, e eu tive contato com ideias de pessoas como Henry Jenkins, que é um pesquisador norte-americano que pesquisa sobre fãs, e especificamente fãs de Star Trek, mas eu descobri que existe uma categoria, digamos assim, chamada fã acadêmico, ou seja, aquele cara que leva o objeto de investimento afetivo dele para a academia e utiliza como objeto de pesquisa.
Você é uma fã acadêmica?
Eu sou uma fã acadêmica.
E outro tipo, então, de fã que a gente já está descobrindo
Sim,
aqui, né?
Sim, é verdade.
Tá bom.
E eu acabei chegando à conclusão, junto com essa nova leva de pesquisadores que entrou na academia, que, na verdade, o fato de você ser fã, como eu falei anteriormente, não significa que você não é crítico, não significa que você não possa analisar aquele objeto de maneira clara e objetiva. E eu já tinha uma outra visão. Antes de iniciar a pesquisa, eu também tinha a visão, senso comum, que todo mundo tem, de que o fã não é crítico, e o que não é verdade. E agora, em março desse ano, eu já tinha começado a pesquisa, estava na metade, assim, já tinha muito material, já tinha publicado bastante coisa, e aí os Backstreet Boys voltaram ao Brasil depois de 8 anos. E aí foi uma loucura.
Nossa.
E aí eu acabei descobrindo, olha só, que eu ainda era muito fã da banda. E corri atrás da banda, sempre com a desculpa da pesquisa, assim, não, mãe, vou ali fazer minha pesquisa.
Você correu atrás com um bloquinho ali, anotando tudo que você via pra depois
comentar a pesquisa. Foi uma coisa muito curiosa, porque eu fui aos shows, fui aos 2 shows, em São Paulo e no Rio, e fui ao soundcheck, que é um tipo um ingresso VIP que você compra e você tem direito a assistir a passagem de som da banda e a conhecer a banda pessoalmente. E eu fui e acabei me hospedando no hotel da banda também, pra chegar perto e tudo.
Chegou?
Mais.
Chegou?
Cheguei perto, tirei foto, tô no meu Orkut. E foi curioso porque eu tava ali com 2 posições, né, de fã e a de pesquisadora. E eu não esqueci a parte pesquisadora.
Você pode falar o seu Orkut aqui pro pessoal ver a foto?
É patriciam. Não sei se vai dar pra achar, mas enfim. Patrícia, o meu e-mail é patriciamatos85@gmail.com.
Tá.
Tudo ótimo. Junto.
Tá aí.
E aí, assim, foi curioso, porque eu tava dividida o tempo todo entre ser fã e ser pesquisadora. Eu observei, foi muito produtivo, assim, essa vinda deles foi muito produtiva, porque eu comecei a minha pesquisa observando um fato que aconteceu em 2000. E eu estava lá, né, na porta do Meridian e tal, mas era uma lembrança vaga ainda. E agora eu pude ter uma visão atualizada, que o comportamento das fãs mudou bastante, e também reviver aquela emoção mesmo e poder falar como fã insider, né, fã acadêmico, de fato, ter vivido aquela experiência mais recente. E teve umas horas que eu ficava meio louca, assim, observava umas coisas super interessantes, mas aí o Brian passava e eu esquecia tudo.
Mas olha só, você falou mesmo aí que passou por essa experiência do Brian passar e você esquece tudo. Isso é algo interessante pra gente comentar aqui, porque esse esquecer tudo é exatamente o lado racional ficar
de lado. Exatamente.
Então, e isso que as pessoas comentam, que quando a pessoa vê alguém da banda, ela grita, começa e talvez sinta aí um lado emocional que a faça esquecer de tudo.
Sim.
Quer dizer, existe isso da emoção e a pessoa de fato ficar um ser irracional, vamos dizer, não esquecer de tudo? Ou isso é de fato um preconceito? Você passou por isso.
Sim.
Olha, é um dilema.
Pois é, eu acho assim, que existe uma dimensão bem irracional, no sentido de que elas planejam coisas. Por exemplo, tem uma música, sei lá, uma parte do show que é um solo do Howie, que é uma música chata, a beça. E se tiver alguma fã me ouvindo, acho que vai concordar ou não.
Concorde ou não. Mande aí o seu comentário, tá aí a caixa de texto na base da página, nossa página da web, você pode comentar, tecer comentários aí sobre o programa via podcast agora pela audioativo.com. Continue, isso. Patrícia.
Então, eu observei as comunidades no Orkut, fóruns, na internet, e ia aos encontros, e eu percebi um comentário geral de, assim, na hora do solo do Howie, que é a parte chata que eu falei, eu vou gritar como se fosse a melhor música do show, porque é o meu preferido. Ou seja, isso é a performance. Quer dizer, eu tô emulando um comportamento, assim, para chamar atenção. Agora, existe uma dimensão, não diria não irracional, mas de emoções à flor da pele mesmo, e acontece. E eu acho que isso não desmerece, assim, não deslegitima, pelo contrário. É, só mostra que existe um investimento afetivo muito forte, a partir do momento que você é fã de uma banda há 12 anos, e óbvio que aquelas emoções vão vir na hora, e aconteceu comigo, e foi curioso que eu também não esperava o comportamento que eu tive, assim, aquela emoção toda, quando eu os vi na minha frente, eu não acreditava, assim, eu chorava mesmo, e, enfim, mas cada um tem um comportamento X. O meu foi esse, tem menina que grita e tem menina que não faz nada, fica quieta. Mesmo quando tem essa dimensão da emoção aflorando, existe também uma dimensão de performance, a coisa é muito misturada, não dá para você separar, não, isso é performance, isso é emoção genuína, né? Pelo contrário, eu acho que se eu tô lá chorando e ele olha para mim e reconhece naquilo uma expressão do meu afeto, eu vou chorar mais. Ou não, depende muito da pessoa. Tem menina que acha que não, que não tem que chorar porque é coisa de adolescente. Tem muita fã mesmo que encara o fato de ser fã como coisa de adolescente, mesmo sendo fã e tendo 25 anos.
Tem uma priminha minha que eu fui com ela ver o filme da Hannah Montana. Já a gente vai comentar sobre esse filme aqui. Tá em cartaz, eu vou comentar aproveitando o ensejo desse assunto. Mas ela falou que eu não era... Como é que pode uma pessoa com a minha idade, eu tenho 21 anos, ver Hannah Montana com ela? Aí eu falei, então, comecei uma discussão com ela. Ela tem 11 anos, né? Mas discussão com ela no bom sentido, gente. A gente eu chegar e questionar assim, por que eu não posso ver Hannah Montana contigo?
Uhum.
Então tem isso que você falou.
Ela acha que é coisa,
né,
de criança.
É a própria fã. E ela é fã de Hannah Montana. Ela mesma se acha Hannah. Uhum. Então a própria fã tem disso. Quer dizer, é próprio da idade dela. Não pode ser pra minha.
Sim, exatamente. E no começo da pesquisa eu achava que era um senso comum, assim, das pessoas não fãs, de achar que ser fã era coisa de adolescente, coisa de Peter Pan, que não quer crescer. E eu chego à conclusão que não, que muitas fãs pensam assim também. Então uma visão, um senso comum propagada pela mídia também, que acaba sendo incorporada pelas próprias fãs, assim.
Uhum. Patrícia, eu vou pedir só um intervalinho pra gente pegar... tomar um cafezinho, ao mesmo tempo ouvinte também, que quiser pegar e tomar uma água. Já a gente volta, que eu quero comentar sobre os filmes que estão em cartaz aí no cinema, Hannah Montana e o Jonas Brothers também, dentro de instantes.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe! Atirei a vela!
Partiu, bateu! Acabou!
Lojeta!
Na madruga!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Pesquisa Ativa. Bom, voltamos aqui com Pesquisa Ativa. Obrigado à audiência de todos os web ouvintes aí pela internet que nos acessam. Fiquem à vontade também para prestar comentários. Temos aí a nossa caixa de texto na base da página. Vai ser um prazer tê-lo aqui participando do programa por meio dos comentários. Patrícia, eu vou comentar agora um pouquinho aqui sobre o filme do Jonas Brothers. Porque eu vi Jonas Brothers. E me pareceu, assim, muito curioso como é que... Algo que a gente está falando aqui há pouco tempo. A banda também tende a reforçar esse comportamento dos fãs e se afirmar diante disso. Porque um deles gritava, inclusive, assim, ó, nós somos os Jonas Brothers. E aí aparecia aquela plateia, né, que o filme era um show da banda, todo mundo gritando. Inclusive o pessoal que estava na sala do cinema, né, e que não estava na plateia ali do show mostrado no filme, mas que parecia parte integrante. Quer dizer, Era a sala de cinema, era um outro mundo, não era a plateia do show, mas parecia que era a mesma coisa. Então, há esse tipo de relação. O filme era em 3D.
Nossa.
Então, há esse tipo de relacionamento também com a banda de dois públicos em dois espaços diferentes. Uhum. E que parece um só. O pessoal do cinema começava a gritar, levantar. Na parte de trás era uma fileira de Caramba. Mulheres dançando. Havia uma menina, inclusive, do meu lado, mesmo. Que tremia
Nossa.
A ver o pessoal da banda. E um último comentário. Quando apareceu ali uma menina que foi namorada de um dos integrantes do filme, havia uma banda que gritou, Loura de Farmácia. Não suportava ver ali a namorada do rapaz da banda e, inclusive, reagia a isso no cinema. Como é que você enxerga esse tipo de comportamento aí numa sala de filme 3D? E ter toda essa reação quando, na verdade, ali é um filme. Elas nem estão ali diante da pessoa em carne e osso. É uma imagem.
Assim, existe uma dimensão de disputa entre as fãs. E é uma coisa também que as pessoas não imaginam que exista. As pessoas imaginam que, se eu sou fã da mesma banda que você, eu vou me identificar com você e vou ficar seu amigo. Só que, na verdade, existe essa identificação e existe muito uma disputa interna, uma disputa simbólica dentro da comunidade. E quando você tem, nesse caso que você citou, eu não vi o filme, mas as pessoas estão lá dentro de uma sala de cinema e elas estão externando uma emoção que pode ser que elas estejam sentindo mesmo. Mas existe também uma disputa no sentido de qual é a reação mais exagerada. E elas disputam entre elas mesmas. Quando a pessoa está lá na sala de cinema e começa a gritar pelo Jonas Brothers, ela está fazendo isso para as pessoas que estão ali, porque a banda não está vendo ela. Né? A banda não está ali.
Pois é.
Quem está vendo são as pessoas que estão no mesmo espaço. Então ela está fazendo isso para quem? Para as outras pessoas também. É claro que existe aquela coisa que eu falei, de existir mesmo uma emoção genuína que você precisa botar para fora. Existe isso. Mas não é só isso. Né? Existe essa performance, mesmo que é uma performance, executada para as pessoas que estão ali naquele espaço. E eu acho que um exemplo que casa bastante com esse que você citou é o das fãs do Crepúsculo, o filme Twilight. E, inclusive, é o meu objeto de pesquisa novo. Assim, eu estou produzindo com um amigo um artigo sobre isso. O trailer do segundo filme da série, Lua Nova, foi veiculado na MTV. Tinha data e hora para passar a premiere. E as fãs elas começaram a se reunir para assistir esse trailer e filmar as reações delas vendo o trailer. Sim. Elas se filmaram assistindo o trailer pela primeira vez e depois colocaram os vídeos no YouTube. Então, existe uma certa disputa entre a reação mais exagerada. Não, eu evito a palavra histérica, mas é mais ou menos isso. Sim, elas disputavam para ver quem havia tido a reação mais exagerada ao trailer. E eu acho que são casos parecidos, esse e o que você citou. E elas estão fazendo isso para quem ver? Para a escritora do livro ver? Não, elas estão fazendo isso para elas mesmas verem. E disputarem entre si quem é a mais fã. E aí esses códigos variam de comunidade para comunidade de fãs. Por exemplo, no caso das fãs do Backstreet Boys, por exemplo, existe uma disputa entre o que elas chamam de fãs falsas e teenies alienadas. Assim, que seria isso? As teenies, que é um adjetivo assim, meio que vindo do inglês para adolescentezinha, né? Tipo isso, diminutivo de adolescente, são aquelas meninas geralmente mais novas que têm uma reação mais exacerbada e que ficam falando da banda o tempo todo e que acham tudo lindo, que são só elogios. E as fãs falsas seriam aquelas que criticam e geralmente são mais velhas. E no caso das fãs do Jonas Brothers, gritar e levantar no cinema de repente uma reação esperada por uma fã de verdade.
Isso com imagem, né?
Isso.
Analisando a imagem, além da questão do som que você tem ali no cinema. E eu vou citar mais um dado aqui. No final do filme, um dos integrantes do Jonas Brothers... Eu vou contar, mas me perdoem, porque é por questão de análise aqui. A questão do tato. Porque um dos integrantes, eles esticam, aproveitando o recurso 3D, o dedo, né, à frente, para tentar induzir as pessoas que estão na sala de exibição
tentar
a também
tocar
esticarem
nele.
O dedo. Né? E aí eles conseguem ter essa proximidade maior, até por uma questão do sensorial do tato.
Sim. Né?
Então, há essa questão de agir por múltiplos sentidos aí no contato com a banda, né? É interessante.
Sim. É, eu acho, assim, que existe um esforço muito grande e é para isso que isso tudo serve, né? A disputa, no final das contas, é para diminuir a distância entre fãs e ídolos, entre produtores e consumidores. Porque a distância entre produtores e consumidores é específica do estágio pop da música, segundo Simon Fritz, que é o estágio que a gente vive hoje. Então, essa distância ela é necessária, assim, para que exista essa relação fã-ídolo, que em outros estágios, no estágio folk, por exemplo, é o músico e a plateia no mesmo espaço. E com as novas formas de reprodução de música, enfim, essa relação foi se estendendo e a gente tem essa distância hoje em dia. Então, o esforço todo é para diminuir essa distância. Então, eu acho esse recurso, que você falou do 3D, eu achei muito interessante porque se aproveita dessa vontade mútua de diminuir essa distância, né? Do fã tá sempre tentando chegar perto. E é esse movimento de tentar chegar perto, e esse tentar chegar perto pode ser pessoalmente, se hospedando no hotel da banda para conhecer a banda, ou comprando CD, comprando coisas relacionadas à banda. Isso também é uma forma de tentar estar perto da banda.
Aproveitando aí o que você comentou agora, para a gente falar sobre o filme da Hannah. Porque eu não sei se você chegou a ver o trailer, ou também o web ouvinte que também acessar aí audioativo.com, pode até colocar no YouTube, trailer Hannah Montana. Basta ver o trailer para você perceber que há essa o filme todo é construído da seguinte forma, mostrar que tem o lado Hannah e o lado da Miley Cyrus. Né? E isso já vem do seriado, o filme veio do seriado.
Sim.
Hannah Montana. E ele é todo construído da seguinte forma, em um diálogo entre a Hannah, que é aquela pessoa do palco, né?
Sim.
Artificial, da imagem distante do mundo da plateia, e o lado da Miley Cyrus, que tem toda aquela vida íntima da família. E a Hannah, ela é a mesma pessoa, Hannah e Miley Cyrus, para quem não conhece. Agora, há um determinado momento que o pai da Hannah Montana fala para ela voltar às origens, voltar ao interior e tentar se reaproximar daquele mundo familiar. Né? Ter o contato com a família. E no final do filme parece que ela consegue harmonizar essas duas vertentes. Tanto o lado dela no palco, quanto também o lado dela familiar, de ter dar atenção à avó e ao lugar da onde ela veio. Né? Então, colaborando com o que você disse, há uma tentativa da indústria de mostrar que aquela pessoa do palco, ela não deve ser extinta, ela tem que continuar existindo. Mas também, ela não é uma pessoa que está longe das outras. Pelo contrário, também tem uma vida em família. E algo curioso também, no final do filme, eles colocam da seguinte forma: há uma criança que pede, não deixe de ser a Hannah. Então, a indústria quer se manter disso. Ela quer continuar com essa questão do show, dos ídolos, né, os fãs amando essas pessoas, mas, de modo paradoxal, também essa tentativa que você disse de se reaproximar e eliminar essa distância. É algo,
uhum,
é algo que a gente observa.
É aquilo que eu tinha falado no começo, assim, é, da indústria fonográfica se aproveitar mais e utilizar a seu favor é, a produtividade dos fãs. No caso, voltando rápido ao Jonas Brothers, essa experiência 3D que eles proporcionam é um exemplo claro disso. Ah, eles sabem que o fã quer ter a experiência de chegar perto, mesmo que seja só em 3D, que não seja de verdade. Então, eles exploram isso, né? Essa vontade que existe de diminuir essa distância. E é uma forma de se explorar bem eficiente, eu diria, né? E deveria ser copiada, eu acho. Agora, a questão da Hannah tem isso também, uma consciência de que, do que o fã espera, né, enquanto fã, não enquanto consumidor, simplesmente, o que dá o dinheiro, mas enquanto aquele que ajuda, participa da construção de sentido daquilo. Que sem ele, sem o consumidor, a obra simplesmente não existe. É, mas essa dimensão da vida privada do artista, que a gente tem muito hoje em dia na música pop, na cultura pop em geral, ela é um pouco, ela é bastante glamourizada. A gente tem uma glamourização do dia a dia das pessoas, com os reality shows, né, reality, entre aspas, né? E você tem muito uma imagem privada construída também. Porque a gente não sabe como aquela personagem vive, né? E a gente tem exemplos tipo Britney Spears. É, o próprio Michael Jackson, que enfim, faleceu recentemente, a gente não pode esquecê-lo. Assim, ele está muito em evidência. Mas ele é um bom exemplo, assim, dessa glamourização da vida privada do artista. Né? Então, acaba sendo uma construção mesmo. Inclusive, Michael Jackson tem um clipe de uma música chamada Leave Me Alone, em que ele... E é bem antigo esse clipe, né? Ou seja, isso não é de agora, isso já começou há muito tempo, mas hoje em dia essa indústria de celebridades, ela está bastante presente. Mas nesse clipe, ele brinca com as coisas que os tabloides dizem dele, diziam que ele dormia numa câmara de sei lá o quê, enfim... Então, ele fala disso, dessa glamourização da vida pessoal do artista. Que, por um lado, é uma coisa que o fã quer. No caso das fãs do Backstreet Boys, por exemplo. Eu, como sendo uma fã há muito tempo, eu vivi isso e sei como funciona. Assim, a gente comprava as revistas para saber, sei lá, das histórias, das namoradas que eles já haviam tido... E esse tipo de coisa, a gente queria saber sobre a intimidade deles, mas, ao mesmo tempo, a gente achava que aquilo era uma coisa verdadeira, né? Que era uma informação verdadeira, mas era uma construção, mesmo que fosse uma história verdadeira. Mas, enfim, é toda uma construção da vida privada do artista, que, na verdade, você não tem como saber, só se você conviver com o artista mesmo. Mas isso virou um produto também. Além da obra do artista... A vida privada dele virou um produto à parte.
Patrícia Matos, aluna da Escola de Comunicação da UFRJ, pesquisadora, obrigado, viu, pela sua presença aqui nos estúdios da audioativo.com. Eu gostaria que você voltasse aqui conosco, comentar mais sobre isso. Eu agradeço a todos aqui em mais uma edição do Pesquisa Ativa. Eu sou Felipe Macon e até a próxima.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.